ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, caravana federativa.
A ação que aproxima o governo federal de prefeituras vai a São Paulo.
Faz entregas nas áreas de mobilidade urbana, educação, ciência e indústria petroquímica.
Presidente Lula destaca ações do governo para que população não seja afetada pelo preço do petróleo no mercado internacional.
Colocamos a Receita Federal, colocamos os PROCON para ir atrás de quem é que está aumentando de forma abusiva o preço do diesel.
Você vai ouvir também, Ministério do Turismo anuncia ações de apoio ao turismo em Minas Gerais.
Medidas prevêem suspensão temporária de pagamentos e a extensão dos prazos de carência de financiamentos por meio do Fundo Geral do Turismo.
E são voltadas para municípios em situação de calamidade por causa das chuvas.
E ainda, valorização dos professores.
Com carteira nacional docente, eles vão ter descontos de 15% em mais de 500 hotéis em todo o país.
O objetivo é favorecer os profissionais da educação em viagens durante o período de alta temporada nas férias escolares.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa agora da entrega do título de doutor honoris causa ao ex-presidente do Uruguai, José Alberto Pepe Mujica Cordano, pela Universidade Federal do ABC.
Mujica faleceu em 13 de maio de 2025, aos 89 anos. O título foi entregue à sua companheira de vida e ex-senadora Lucia Topolansky.
A repórter Vanessa Casalino acompanha a cerimônia e nós vamos falar com ela agora ao vivo. Boa noite, Vanessa.
Oi, Mariana, boa noite para você, para o Luciano, para os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula está aqui acompanhado de ministros. Ingressou na cerimônia ao lado de Lucia Topolansky, ex-companheira de José Alberto Pepe Mujica, senadora e ex-vice-presidenta do Uruguai. Lucia, quem recebeu o título, como vocês disseram, em memória pelo reitor da universidade. Foram 40 anos juntos compartilhando vida e trajetória política. Presos e torturados no regime ditatorial uruguaio, se tornaram expoentes na defesa da democracia. O título de doutor honoris causa reconhece a trajetória de Mujica como líder contemporâneo, defensor da integração regional, da diversidade, da ética, da ciência, da educação e do ensino público. O ex-presidente do Uruguai é considerado um humanista, exaltou a vida simples. Para ele, a verdadeira liberdade era ser dono do próprio tempo. Tinha como compromisso a construção de uma ordem internacional justa, democrática e solidária. Governou o Uruguai entre 2010 e 2015. Morreu no ano passado, aos 89 anos, vítima de um câncer. O presidente Lula é padrinho da homenagem feita a Pepe Mujica. Além de colegas estadistas, eram amigos. Durante a homenagem ao uruguaio, Lula lembrou que Mujica enviou a ele uma carta sobre a importância da integração regional e da reunião da Unasul, que ainda seria realizada em 2023. O presidente Lula leu essa carta. Vamos ouvir um trecho.
As grandes decisões que movem o mundo são tomadas em outros lugares, longe da nossa mesa. É preciso construir vínculos em nossa região para que possamos juntos fazer-nos escutar a nível internacional. Os desafios que temos como humanidade requerem mais do que nunca de esforços coletivos e propostas inovadoras.
Pepe Mujica recebeu esse mesmo título, o de doutor honoris causa, ontem, da Universidade Federal de Minas Gerais. Mariana, Luciano, volto com você.
Obrigado, Vanessa Casalino, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E mais cedo, também em São Paulo, o presidente Lula participou da caravana federativa, com entregas de equipamentos públicos e anúncios de investimentos.
A caravana, que já foi realizada em 16 estados, também leva informações aos prefeitos sobre programas e benefícios sociais.
Lula aproveitou o evento para alertar que o governo vai combater o aumento abusivo no preço dos combustíveis após a alta do petróleo no mercado internacional.
Foi a 17ª edição da Caravana Federativa, uma ação que realiza entregas em áreas como saúde, mobilidade urbana e obras vinculadas ao novo PAC. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que coordena a caravana, Gleisi Hoffmann, disse que a iniciativa funciona como uma ponte entre o governo federal e as prefeituras.
Parceria fundamental nos programas e projetos do governo. Sem vocês, nós não realizaríamos esses programas e não chegaríamos na ponta atendendo a população.
Na saúde, foram entregues 43 ambulâncias do SAMU, além de equipamentos para unidades básicas de saúde. Na habitação, foram destinados 37 milhões e meio de reais para a construção de 285 moradias em 11 cidades, além de mais 4 milhões de reais para a contratação de 30 novas unidades habitacionais em 2 municípios. Na mobilidade urbana, o governo autorizou 118 milhões de reais para a aquisição de 83 ônibus elétricos para a capital paulista. Na educação, serão investidos 46 milhões de reais na aquisição e reforma do Instituto Federal de Cotia, ampliando a capacidade de ensino técnico. Já na área de ciência e tecnologia, foram entregues 4 novas linhas de pesquisa do acelerador de partículas nucleares, o Sirius, em Campinas, com aporte de cerca de 230 milhões de reais, além da doação de 2 mil computadores para ações de inclusão digital. E cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis vão receber equipamentos no valor de quase 4 milhões de reais. Durante o evento, foram sancionados projetos de lei para apoiar a agricultura familiar no estado e para a redução de tributos federais sobre as indústrias química e petroquímica. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância da redução de impostos no atual contexto mundial.
São 3,1 bilhões para a indústria petroquímica e química. E vem, presidente, no momento exato, porque infelizmente com a guerra aumentou o preço de gás natural.
O presidente Lula falou sobre o cenário econômico e destacou que o governo está trabalhando para que a população não seja afetada pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Ele lembrou que já foram adotadas medidas e que não há motivos para o aumento dos preços dos combustíveis.
Colocamos a Receita Federal, colocamos os PROCON para ir atrás de quem é que está aumentando de forma abusiva o preço do diesel, porque não é necessário aumentar as bombas para o trabalhador. Então hoje nós estamos aqui em São Paulo com muita gente da Polícia Federal fazendo fiscalização da distribuidora, porque nós não vamos permitir.
Além dos anúncios, a caravana federativa reuniu estandes de mais de 30 ministérios e autarquias federais, onde os prefeitos puderam tirar dúvidas sobre os programas do governo federal. Reportagem Dima Soldi.
Pois é, e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, está de olho nos preços abusivos dos combustíveis e continua realizando fiscalizações em postos e distribuidoras.
Esses locais estão sendo autuados pela ANP por comercialização de combustíveis adquiridos a preços anteriores, mas vendidos com preços reajustados.
A fiscalização também está analisando se há retenção de produtos com o objetivo de forçar artificialmente a subida dos preços.
E você, cidadão, pode contribuir com essa fiscalização. Caso identifique preços abusivos, a denúncia pode ser feita pelo site falabr.cgu.gov.br ou pelo telefone 0800 970 0267. Vou repetir, 0800 970 0267.
Uma medida provisória publicada hoje estabelece multas e penalidades para as empresas de transportes que descumprirem o piso mínimo do frete.
O piso foi criado para garantir condições justas de trabalho e remuneração aos caminhoneiros, especialmente os autônomos.
A tabela é elaborada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e considera, entre outras coisas, o preço do óleo diesel.
A medida estabelece multas que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação que descumprir o piso.
O governo do Brasil publicou uma medida provisória nesta quinta-feira que reforça o cumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas, com o objetivo de ampliar a proteção aos caminhoneiros e aumentar a transparência nas operações do setor. Conforme anunciado ontem pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, a medida endurece as penalidades para contratantes que descumprirem o piso do frete, com multas que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação, além da possibilidade de impedimento para a contratação de novos fretes. A responsabilização poderá alcançar ainda sócios integrantes de grupos econômicos, por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Empresas transportadoras também vão poder sofrer desde a suspensão cautelar do registro até o cancelamento da autorização para atuar no setor por até 2 anos, em casos mais graves ou de reincidência. Outro ponto é o reforço na fiscalização, com a integração de dados entre a ANTT, a Receita Federal e fiscos estaduais e municipais. Com essas mudanças, o governo busca fortalecer a fiscalização, coibir práticas irregulares e tornar mais efetiva a política de preços mínimos do frete rodoviário. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Empresas turísticas de cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais vão receber apoio do Ministério do Turismo.
Os benefícios envolvem a suspensão temporária de pagamentos e a extensão dos prazos de carência de financiamentos por meio do Fundo Geral do Turismo.
A medida vale para cidades que tiveram situação de emergência e calamidade pública decretada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, detalhou a portaria.
Quem já tem financiamento pelo Fungetur poderá suspender o pagamento das parcelas por até 6 meses e renegociar os contratos com prazos maiores de carência. É um socorro direto para os donos de hotéis, bares, restaurantes e agências de turismo. Para quem for contratar o crédito, a carência pode ser de até 6 meses. O turismo mineiro é vital para a nossa economia e terá todo o nosso apoio para se reerguer.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Para valorizar os educadores de todo o país, o Ministério da Educação criou o Mais Professores, programa que prevê ações para aumentar o número de docentes e trazer benefícios a eles.
Uma das iniciativas do programa é a Carteira Nacional Docente, que pode ser requisitada por qualquer professor como identificação profissional e acesso a benefícios.
Entre essas vantagens, eles passam a ter descontos em hotéis, plataformas de delivery e de compras, por exemplo. Saiba como ter acesso a esses serviços na reportagem de Pablo Mundim.
A iniciativa faz parte de uma parceria entre os Ministérios da Educação e do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Mais de 500 hotéis participam da ação, que oferece aos professores de todo o país descontos de até 15% em hospedagens. Os descontos fazem parte do programa Mais Professores para o Brasil, no eixo Tô com Prof., voltada à valorização da categoria. O benefício vale tanto para lazer quanto para viagens de estudo e qualificação profissional. Notícia que animou o professor Thales Cotin.
A gente não tem, via de regra, essa possibilidade de tirar férias fora da temporada. Então, ter essa facilidade, né, de a gente poder ter acesso à hospedagem mais barata, né, e às vezes em cidades onde você tem ali um atrativo cultural maior, tem uma circulação maior, acaba ajudando bastante, justamente para esse enriquecimento do professor e também para o lazer, né, que dá para ter as duas coisas.
Além da rede hoteleira, outras empresas também oferecem benefícios. Hoje, já são 45 parceiros em todo o país. O programa busca atender aproximadamente 2 milhões e 700 mil docentes e é uma forma de valorizar a carreira, como explica Rodolfo de Carvalho Cabral, secretária executiva adjunta do Ministério da Educação.
O Mais Professores ele vem nesse intuito de buscar tanto atrair estudantes para a carreira de licenciaturas, quanto para valorizar os nossos professores que estão na ativa. Então, esse eixo valorização ele vai ser dividido em três etapas, né? A gente vai ter a própria valorização salarial com a atualização do piso. A gente teve agora recentemente a medida provisória publicada pelo presidente Lula, que atualizou o piso e mudou a regra do piso salarial dos professores para que a gente tenha aumentos acima da inflação. Temos a Carteira Nacional Docente, que vai trazer essa identificação do professor para que ele acesse os benefícios que são destinados à sua carreira. E temos esse eixo do Tocomprof. Tocomprof é um convite para que as empresas públicas e privadas se unam nessa parceria para a gente valorizar os nossos professores.
Para participar do desconto, os professores devem apresentar a Carteira Nacional Docente do Brasil, documento oficial do Ministério da Educação. A medida vale para reservas realizadas até 31 de março de 2027. Reportagem Pablo Mundim.
Dados da Unesco indicam que as mulheres representam apenas 33% das pesquisadoras no mundo.
Para incentivar a presença feminina na ciência, o governo faz diferentes tipos de estímulos. Editais com recorte de gênero, premiações, edição de normas.
É o que vamos ouvir agora, na reportagem de Cleide Lopes.
O governo tem ampliado políticas públicas para incentivar a participação feminina na ciência. E uma dessas iniciativas que reconhece e valoriza a contribuição feminina na carreira científica é o Prêmio Mulheres e Ciência. Na edição deste ano, a professora Lília Cristina Cohen, do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, foi premiada por conta da sua trajetória como artista e pesquisadora amazônica.
Reflete uma possibilidade para que minhas alunas, minhas colegas, no futuro, também sejam contempladas ou com prêmios ou que tenham o seu trabalho reconhecido.
Esta segunda edição do prêmio contou com mais de 650 inscrições. Em outra categoria de estímulo a jovens de 15 a 29 anos e especialmente em situação de vulnerabilidade social e econômica, Lara Dourado Borges levou o primeiro lugar. A estudante do ensino médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo sempre teve curiosidade em entender como funcionam as coisas e sonha cursar mecatrônica.
Mostra que pessoas como eu, garotas que vieram do ensino público, podem se expandir e inovar. Elas podem pesquisar, podem ser algo mais do que elas acham que são limitadas a si.
Lara participa do programa Asas para o Futuro do Ministério das Mulheres, que incentiva a presença feminina em cursos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com vistas a modificar a realidade local. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Rosane da Silva, destaca a importância dessa iniciativa.
Ele é exatamente incentiva que essas jovens possam, já quando elas entrarem no mercado de trabalho, elas entrarem exatamente nessas áreas aonde elas são mais valorizada economicamente e socialmente.
Além de cursos e oficinas profissionalizantes, em parceria com institutos federais, o programa também oferece bolsas de estudo para mulheres em situação de vulnerabilidade e cuidotecas, que são espaços de cuidado infantil com atividades lúdicas e educativas. Além de fomentar o ingresso de mulheres na carreira científica, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, trouxe ainda ações adotadas pelo governo federal que incentivam sua permanência nesses espaços.
Por exemplo, cientistas jovens que viram mães, muitas vezes os prazos de entrega dos trabalhos, nada mudava. Então a gente mudou, né, muito dos critérios para as entregas dos resultados da pesquisa, e isso estimula a permanência das meninas e mulheres. A gente perpassou várias das nossas ações, botou o corte de gênero. Quando tem edital, tem que ter ali uma participação feminina. Alguns programas têm equidade de gênero.
No Brasil, segundo o IBGE, entre as profissionais das ciências e intelectuais, as mulheres recebem, em média, 36% a menos que os homens. Para fazer frente a esses números, o governo lançou este mês de março a Política de Empoderamento de Meninas e Mulheres em Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa quer consolidar a equidade de gênero, raça, classe e diversidade como eixo estruturante das políticas públicas. Reportagem Cleide Lopes.
A Fundação Oswaldo Cruz firmou parceria com a empresa chinesa Wuxi Biologics para ampliar a produção de vacinas para o SUS.
O memorando foi assinado ontem, durante missão oficial do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à China.
E prevê o uso de capacidade produtiva internacional, intercâmbio de pesquisadores e equipes técnicas, além do compartilhamento de documentação especializada e o desenvolvimento conjunto de projetos.
A parceria também inclui o uso de tecnologias avançadas de fabricação.
Essa parceria amplia a capacidade produtiva do país e fortalece a atuação internacional da Fiocruz na área de vacinas, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Seja as vacinas desenvolvidas ou produzidas pela Fiocruz, que poderão ter a Wuxi como parceira na produção, ou seja, vacinas e produtos produzidos pela Wuxi que poderão ter a Fiocruz como ponto de transferência de tecnologia, desenvolvimento comum e produção. É fortalecer ainda mais, dar mais força para a nossa grande Fiocruz se aliar a uma gigante chinesa e mundial na produção de vacinas para cuidar mais da população brasileira, salvar a população brasileira. Fiocruz sai mais forte dessa nossa visita à China.
O acordo faz parte da estratégia do governo do Brasil para fortalecer o complexo econômico industrial da saúde.
O complexo vai aumentar a autonomia produtiva nacional e reduzir a dependência externa em insumos estratégicos, especialmente vacinas e biofármacos destinados ao SUS.
Imóveis da União que estavam sem uso e viram casas, escolas, sedes de organizações sociais ou culturais.
O programa Imóvel da Gente, do governo federal, já destinou mais de 1.600 espaços do patrimônio federal dentro deste programa.
Tudo é feito em parceria com municípios e estados, considerando as necessidades de cada local.
É assim, todas juntas, que nós logo crescemos. É, número de feminicídios só aumenta.
Nas rimas, elas cantam a realidade da periferia do Distrito Federal. E sem perder o ritmo da batida, elas transformam os versos em denúncia.
Respeita a vida! Respeita a vida!
As artistas são as MCs Aline e Ninsai, as chamadas mestres de cerimônia na cultura hip-hop, e fazem parte de um grupo de mulheres do Distrito Federal que utiliza o ritmo como ferramenta de mudança social, resistência e empoderamento. Ano passado, o grupo ganhou um espaço físico que vai funcionar em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. É a Casa da Mulher no hip-hop. A nova sede foi viabilizada por meio do programa Imóvel da Gente do Governo Federal. Ravena Carmo, fundadora da casa, explica que a conquista é resultado de uma luta de mais de 10 anos.
Primeiramente é um sonho, que eu acho que um sonho coletivo, que ele se torna realidade. Ter um espaço da mulher do hip hop, ele traz um encontro, um aquilombamento. Isso é muito importante quando a gente fala do movimento social.
Desde 2023, o programa Imóvel da Gente, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, transforma lugares antes subutilizados ou sem uso em moradias, unidades de saúde, escolas, universidades, espaços culturais, áreas de proteção ambiental e terras destinadas à reforma agrária. São imóveis públicos que ganham uma nova vida e função na comunidade e que agora estão sendo aproveitados por quem mais precisa. Carolina Gabas Stucci, secretária nacional de Patrimônio da União, faz um balanço das entregas até agora.
A gente conseguiu agora
no início desse ano, superar a meta de 1.600 imóveis destinados entre janeiro de 2023 e agora janeiro de 2026. Isso significa que a gente já beneficiou mais de 400 mil famílias em 609 municípios brasileiros.
A secretária Carolina Gabas cita alguns exemplos de como os imóveis estão sendo usados para melhorar a vida da população.
Então, esses imóveis são requalificados e viram habitação, creches e pré-escolas, unidades básicas de saúde, hospitais, muitas parcerias também com organizações da sociedade civil que prestam serviços importantes.
O programa envolve estados e municípios integrando e alinhando as destinações de imóveis com as necessidades locais. Ao todo, mais de 18 mil quilômetros quadrados de áreas da União já foram destinados. Isso equivale ao território de países como Kuwait, Jamaica e Líbano e corresponde a 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai discutir se constrangimento da vítima em acusação de estupro tem repercussão geral.
STJ e STF realizam edição especial de projeto para análise prática de precedentes qualificados com foco na atuação da Defensoria Pública.
TSE define prazo de desincompatibilização para servidores do TCU.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF vai julgar se a questão discutida em um recurso apresentado por Mariana Ferrer tem repercussão geral.
A análise começa nesta sexta-feira em sessão virtual, que vai até o dia 27. Fernanda Porto.
O tema é tratado em recurso extraordinário ajuizado no STF por Mariana Ferrer, formada em Direito e que em 2018 denunciou o empresário André de Camargo Aranha por estupro. No recurso, Mariana afirma que quando a denúncia foi julgada, durante a audiência, ela sofreu sarcasmo, ironia, ofensas e insinuações de cunho sexual por parte do advogado de defesa do empresário acusado do crime. Por isso, pede a anulação de sentença que absolveu o acusado. O caso ficou sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e será analisado no plenário virtual a partir desta sexta-feira. Os ministros vão julgar se o caso cabe ou não repercussão geral.
STJ recebe defensores públicos das 27 unidades federativas para o projeto Imersão.
A iniciativa é desenvolvida em parceria com o STF. Fátima Uchoa.
O objetivo do evento é promover o compartilhamento de experiências e projetos, além de incentivar estratégias de colaboração para o desenvolvimento de novas soluções que favoreçam o sistema de precedentes qualificados. Neste primeiro dia, foram apresentados painéis de discussão para promover uma visão aprofundada sobre a gestão de precedentes nos tribunais superiores e os fluxos de trabalho, além das principais ferramentas utilizadas pelo STJ e pelo STF. Nesta sexta-feira, os defensores públicos estarão no STF para a continuação do projeto Imersão, Precedentes na Prática.
Mais livros nos presídios e em unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei.
Uma parceria entre o TST, a Fundação Biblioteca Nacional e a Força Aérea Brasileira pretende tornar frequente a leitura. Renata Gorga.
Antes mesmo da assinatura do acordo, quase 3.500 livros já tinham sido entregues graças ao projeto a unidades socioeducativas no Ceará, em dezembro de 2025, e a unidades prisionais no Tocantins, em fevereiro deste ano. A próxima entrega deve ser de 300 publicações à população LGBTQIAPN+, em um presídio em Minas Gerais. O transporte é feito por meio de uma parceria com a Força Aérea Brasileira, que leva os livros do Rio de Janeiro, onde fica a Fundação Biblioteca Nacional, até os TRTs, que redistribuem para as instituições beneficiadas.
TSE define prazo de desincompatibilização para servidores do TCU.
Afastamento evita que pré-candidatos utilizem a estrutura pública em benefício da campanha. Mariana Fabre.
Na sessão desta quinta-feira, dia 19, os ministros concluíram que auditores de controle externo do Tribunal de Contas da União devem se afastar dos cargos até 3 meses antes da votação. Para o plenário, servidores do TCU devem seguir a regra geral de desincompatibilização. E é importante lembrar que, neste ano, o primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro.
Justiça acolhe pedido do MPF e MPMG para reduzir superlotação do Hospital de Clínicas em Uberlândia.
Decisão obriga o município a realizar exames em unidades locais. Sabrine Menezes.
A decisão tem como base uma grave falha sistêmica identificada na saúde de Uberlândia, onde filas de espera para exames, consultas e cirurgias somam centenas de milhares de pessoas. Na sentença, a Justiça determina que não sejam enviados ao Hospital de Clínicas da Fundação Universidade Federal de Uberlândia pacientes que não precisem de atendimento especializado. Além disso, pede também que todos os laudos em regime de vaga zero tenham fundamentação técnica. O Estado de Minas Gerais, o município de Uberlândia e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares têm até 180 dias para implementar todas as medidas, sob pena de multa mensal.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS aprova convites para ouvir Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo.
Auditores apontam que mercado ignorou alertas no caso Master.
Comissão determina que exames de corpo de delito sejam humanizados.
Boa noite.
Boa noite.
O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o atual presidente da instituição, Gabriel Galípolo, devem prestar depoimento à CPMI do INSS sobre questões relacionadas ao Banco Master.
Os requerimentos de convite foram aprovados pelo colegiado. Caso os trabalhos não sejam prorrogados, a comissão tem prazo para encerrar as atividades no dia 28 de março. Repórter Rodrigo Rezende.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirma que os dois convidados podem esclarecer questões importantes ligadas ao Banco Master de Daniel Vorcaro.
Os requerimentos estão como convite, porque os dois lados queriam a convocação. Eles são autoridades, serão tratados da mesma maneira, tanto o ex-presidente como o atual presidente. Os dois têm explicações a dar, a meu ver, sobre essa questão do Banco Master.
Carlos Viana alertou que a presença das autoridades só será possível com uma prorrogação dos trabalhos da CPMI. Ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança com esse objetivo. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a CPMI já cumpriu seu papel e que a continuidade das investigações deve ser feita por outros órgãos, como a CGU e a Polícia Federal.
Quando a gente faz uma CPMI, a gente dá visibilidade, né? Estes personagens, né? Os Golden Boys, o próprio careca do INSS, essa turma toda, ela só ficou conhecida porque a gente trouxe esse debate para dentro do espaço público, que é o Parlamento.
O relator da CPMI, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, defende a prorrogação dos trabalhos.
Eu posso garantir, sem nenhum receio, que a CPMI ainda tem muita coisa a investigar e há pressupostos para prorrogação, diante da ausência de dados e depoimentos necessários à conclusão.
A CPMI do INSS também aprovou um pedido de compartilhamento de informações relacionados a Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, à CPI do crime organizado. O mandado de segurança no STF sobre a prorrogação da CPMI será analisado pelo ministro André Mendonça. O prazo para encerramento dos trabalhos da CPMI é 28 de março.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o papel das auditorias no caso do Banco Master, contadores afirmaram que relatórios já apontavam sinais de alerta, mas esses documentos raramente são lidos pelo mercado.
Senadores cobraram mais fiscalização e classificaram os alertas como tímidos. Repórter Marcela Cunha.
Do
Durante a audiência, os representantes dos auditores alegaram que não conseguem alcançar sozinhos as estruturas montadas para fraudar demonstrações financeiras. Eles argumentaram que, além de não possuir poder de polícia, as fraudes que envolvem estruturas externas, como fundos de investimento, dificultam o trabalho desses profissionais. O presidente do Conselho da Trevisan Escola de Negócios, Antoninho Marmo Trevisan, explicou que, no caso do Banco Master, o responsável se utilizou da abstenção de opinião, que é o recurso técnico mais grave possível quando as contas não fecham ou as informações são sonegadas, mas o mercado ignorou o alerta.
Os relatórios de auditoria, por alguma razão, são poucos lidos. Ele manda para os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores tomam conhecimento imediatamente da situação. O senhor vai me perguntar, então, por que não tomaram as decisões? Isso eu não sei te responder.
Mesmo assim, o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, classificou os alertas técnicos emitidos como insuficientes diante da possibilidade de fraudes bilionárias.
O mínimo ele deveria dizer, eticamente ele teria que dizer, isso aqui precisa ser investigado. Isso aí é eufemismo. Ele se absteve.
Os senadores pediram mais integração entre Banco Central e a CVM e o acesso direto pelos auditores a sistemas de controle como o Registrato, para identificar quem realmente está por trás das operações dos mais de 32 mil fundos privados do país. Os parlamentares também cobraram a aprovação de projetos de lei que tipifiquem a fraude financeira e contábil como crime e que criem a figura do denunciante de boa-fé.
Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, reforçou denúncias sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Ele apontou indícios de irregularidades e possíveis conexões entre os agentes públicos e empresas privadas.
Segundo o parlamentar, o caso pode se tornar um dos maiores escândalos do mercado financeiro. Alci também questionou a atuação de órgãos de controle e disse que vai continuar pedindo investigações.
A solução correta para salvar o BRB é usar os bens do Ibanez e da Celina. Eu tenho certeza que o dinheiro deles daria para tapar esse rombo e ainda sobraria. Eu fui ao Ministério Público pedir o bloqueio dos bens deles.
Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contestou em plenário as declarações do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, a respeito de uma suposta articulação para barrar a CPI sobre o Banco Master em troca da derrubada do veto presidencial ao chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.
Ao informar que não há previsão de quando o Congresso Nacional analisará o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, Alcolumbre negou qualquer acordo sobre os temas e afirmou estar estarrecido com as falas de Costa Neto.
Que eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master.
Eventos que resultarem em dano à coletividade, como a tragédia da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em 2013, podem gerar obrigação de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde.
Um projeto com esse objetivo avançou no Senado. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, contou com o relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. A proposta tipifica como infração sanitária o ato de provocar, por ação ou omissão, evento que resulte em dano à saúde da coletividade e institui pena de multa aos responsáveis como forma de ressarcir o Sistema Único de Saúde. Eduardo Braga citou como exemplo a tragédia da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e feriu mais de 600 no município gaúcho de Santa Maria em 2013.
Um evento que, por irresponsabilidade criminosa, acabou levando algumas centenas de pessoas à morte e causando danos à saúde de centenas de outros brasileiros e brasileiras, causando, portanto, portanto, um custo ao Sistema Único de Saúde.
A multa aos organizadores deverá cobrir as despesas atuais e futuras que o SUS tiver no atendimento às vítimas do evento que provocar dano à saúde coletiva. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que garante a realização de exames de corpo de delito de forma humanizada para vítimas vulneráveis de crimes violentos.
A proposta alcança mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O objetivo é reduzir o trauma dessas vítimas durante a coleta de provas periciais em institutos médico-legais e delegacias. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça estabelece que o exame pericial deve ocorrer em ambiente acolhedor e, no caso de mulheres e menores de idade, preferencialmente por profissionais do sexo feminino. No caso de crianças e adolescentes, o projeto vai além e exige que o profissional tenha capacidade específica para o atendimento. O relator da matéria, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, enfatizou que a mudança é vital para evitar a chamada revitimização, quando a pessoa sofre um novo trauma devido a um atendimento inadequado ou impessoal.
Medida que concilia qualificação da prova com redução de vitimização secundária.
Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta, que é do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, segue para análise da Câmara dos Deputados.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação.
Bolsistas de pós-graduação poderão considerar tempo para aposentadoria.
Deputados criam um novo crime no Código Penal para punir violência vicária.
Boa noite. A Câmara aprovou projeto que cria novo crime no Código Penal para punir homens que agredirem filhos para punir a mulher. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um novo tipo de crime no Código Penal para punir o homem que cometer violência contra filhos ou enteados com a intenção de atingir a mulher. Esse tipo de caso é conhecido como violência vicária. A proposta foi apontada como prioridade pela bancada feminina da Câmara, depois de um caso desse tipo ocorrido no início do ano. Em fevereiro, por conta de uma crise no casamento, o secretário de governo da Prefeitura de Itumbiara, em Goiás, Thales Machado, matou a tiros os dois filhos, de 8 e 12 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime também repercutiu no plenário da Câmara, que aprovou o regime de urgência para o projeto, apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, em 2024. A proposta original incluía a violência vicária entre os casos de violência doméstica contra a mulher na Lei Maria da Penha, que já prevê punição pela violência física, psicológica e patrimonial. A relatora, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, ampliou a proposta e incluiu a previsão de um crime específico no Código Penal, chamado homicídio vicário, com pena de 20 a 40 anos de prisão, a mesma do feminicídio. A pena para o homicídio vicário pode ser aumentada até a metade se for praticado contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. O projeto provocou discussão em plenário. Deputados de diversos partidos defenderam que as penas para o novo crime alcançassem também mulheres autoras de violência vicária, não apenas os homens. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Ela também criou um tipo penal no Código Penal do homicídio vicário. E o homicídio vicário estabelece que matar uma criança para atingir a mulher é um crime hediondo. Uma pena de 40 anos e ainda coloca no rol de crimes hediondos. Concordo, mas também tem que ser. A mulher, a sujeito ativo, ela também comete esse tipo de crime.
A deputada Silvia Alves, relatora do projeto, manteve a previsão de que a violência vicária é cometida por homens para atingir as mulheres. Segundo ela, as principais vítimas desse tipo de crime. Ela lembrou o caso ocorrido em Goiás para justificar a pena maior para os agressores.
Nós somos a maioria das vítimas. Os senhores, como homens, vocês podem fazer um projeto também que beneficie os homens, mas não dizer escancaradamente que vão proibir um projeto para defender mulheres. no mês da mulher. Eu queria que todos vocês abrissem o coração de vocês para que a gente possa proteger não somente crianças e adolescentes, mas todas as pessoas que serão usadas por um homem como Thales, que não aceitou o pedido de divórcio da Sara, feito em agosto de 2025, depois dela descobrir uma traição.
O projeto que cria um novo tipo de crime no Código Penal para punir o homem que cometer violência contra filhos ou enteados com intenção de atingir a mulher, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na visão de Sargento Faú, do PL do Paraná, projetos como o agravamento de penas para crimes vicários, quando pais agridem filhos para atingir as mães, são necessários para conter a violência e combater a impunidade.
O parlamentar também citou outras propostas que passaram pela Comissão de Segurança Pública, como o projeto que permite a exposição da imagem de criminosos e o aumento de penas para crimes como furtos de animais, de veículos e de aparelhos de comunicação.
O Brasil registrou recorde em feminicídios em 2025, com 1.568 mulheres assassinadas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, conclama todos os poderes e a sociedade a afirmar um pacto contra a violência.
Helder Salomão aponta a cultura machista como causa estrutural das agressões e sustenta que os homens devem assumir a responsabilidade pela transformação desse comportamento. Ele elogia o governo federal por iniciar a mudança e espera que a ação se prolifere por toda a sociedade.
Votação.
Câmara conclui a aprovação de projeto para aumentar penas para furto, roubo e receptação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos. A proposta também considera mais graves, com penas maiores, roubos de celulares, receptação de animais domésticos e furto ou roubo de equipamentos como cabos elétricos, necessários para a prestação de serviços essenciais. A receptação é o crime de adquirir produtos roubados ou furtados. Furto é subtrair algo sem violência e roubo é com violência ou ameaça. O projeto, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado, que reduziu algumas penas. O projeto retornou à Câmara e o relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, rejeitou a maioria das alterações feitas pelos senadores. De acordo com o texto final, a pena de furto, que hoje é de 1 a 4 anos de prisão, sobe para 1 ano e 6 meses a 6 anos. A pena pode ser ainda maior no caso de agravantes, como furto de cabos elétricos, carros, animais de produção, como gado, animais domésticos e aparelhos celulares. Nesses casos, as penas podem chegar a 10 anos de prisão. Já a pena de roubo, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, sobe para o mínimo de 6 e o máximo de 10 anos. Mas se resultar na morte da vítima, a pena mínima sobe de 20 para 24 anos de prisão. A máxima permanece em 30 anos. Já para a receptação, ou seja, adquirir produto roubado, a pena mínima, que hoje é de 2 anos, sobe para 4 anos. E a máxima, que hoje é de 5 anos, sobe para 8 anos de prisão. A proposta ainda cria no Código Penal o crime de transportar, ocultar ou vender animal doméstico roubado, com pena de 3 a 8 anos de prisão. O relator, deputado Alfredo Gaspar, defendeu o aumento de penas.
O Brasil vive uma epidemia não apenas de homicídios, mas também de crimes patrimoniais. Estamos agravando a pena dos crimes de furto, roubo e estelionato. Chega de bandidagem livre para cometer crime. Endurecemos pena porque a sociedade precisa, o direito exige e a bandidagem merece.
Deputados contrários à proposta criticaram a eficácia de aumentar penas. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o número de presos no país triplicou nos últimos anos, sem que isso tenha aumentado a sensação de segurança da população.
A gente está, de novo, utilizando o legítimo medo das pessoas diante de um cenário de insegurança e de violência para tomar medidas que aparentemente resolvam os problemas, elementos que nunca vão resolver. O Brasil aumentou a sua população carcerária em 257% nos últimos 25 anos e a sensação de insegurança e de violência segue existindo. Triste uma sociedade que dá mais valor ao patrimônio do que às pessoas e utiliza slogans no lugar de debater racionalmente a segurança.
O projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos, bem como considerar agravantes a subtração de celulares, veículos e cabos elétricos, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pede o afastamento de deputados condenados pelo STF por desvio de emendas. Ele entrou com representação junto à mesa diretora sob o argumento de que a permanência dos parlamentares compromete a credibilidade da Câmara.
Chico Alencar cobra o envio imediato do caso ao Conselho de Ética para aplicação de medida cautelar. O deputado defende que a Casa adote providências em nome da ética, da transparência e do bom uso do dinheiro público, garantindo um bom exemplo para a sociedade.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a permanência no exercício das funções de deputados condenados por desvios de recursos de emendas. Ele lamenta a falta de punição automática e aponta que há dezenas de casos semelhantes sob análise no STF.
Ivan Valente denuncia o uso de emendas sem rastreabilidade como mecanismo de incentivo à corrupção. Ele solicita que, em nome da transparência e da integridade, o Conselho de Ética encaminhe o mais rápido possível os casos ao plenário para julgamento.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica a atuação do STF no caso de Jair Bolsonaro, alegando que o ex-presidente estaria sendo alvo de perseguição política. O parlamentar também sustenta que há uso indevido de instituições contra opositores do governo.
Sargento Gonçalves condena ainda a forma como a atual gestão federal tem tratado de temas como segurança pública e combustíveis. Para o deputado, há falhas na condução dessas políticas, além de uma tentativa de atribuir responsabilidades a governos anteriores.
Hildo Rocha, do MDB, acusa ministros do STF de pressionarem o governo do Maranhão para promover mudanças no comando do Executivo do Estado. O deputado afirma que decisões judiciais estariam sendo usadas para constranger a gestão local e favorecer interesses políticos.
Hildo Rocha argumenta que não há irregularidades comprovadas e afirma que as acusações do Supremo Tribunal Federal podem abrir caminho para ações da Polícia Federal sem embasamento jurídico consistente.
Carla Dixon, do União, acredita que a decisão da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, de não renunciar ao cargo para disputar o Senado, é um ato de desespero político. A deputada sustenta que a gestão estadual colapsou financeiramente em diversas áreas essenciais.
Carla Dixon denuncia o atraso de pagamentos em serviços de monitoramento de preços, manutenção de rodovias e saúde pública. A parlamentar também alega que os índices da educação potiguar são os piores do Brasil.
Educação.
Câmara aprova projeto que permite contagem de tempo para aposentadoria para bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes da medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no regime geral de previdência social, o que permite contagem de tempo para a aposentadoria dos pesquisadores. De acordo com a proposta, os bolsistas com 16 anos ou mais que estejam matriculados em programas de mestrado e doutorado credenciados pela CAPES passam a ser segurados obrigatórios da Previdência na categoria contribuintes individuais. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação vinculada ao Ministério da Educação. Terão o mesmo direito os bolsistas de pós-doutorado em programas de pesquisa aprovados por agências oficiais de fomento. A regra vale para atividades realizadas no Brasil e no exterior. O relator da proposta, deputado Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, disse que a medida corrige uma distorção histórica. Segundo ele, hoje muitos pesquisadores dedicam anos à formação acadêmica em regime de dedicação integral, produzem dissertações, teses, artigos e inovação científica, mas permanecem sem proteção previdenciária.
As bolsas de mestrado no Brasil para os alunos que se formam, seja qual for a área, é R$ 2.100 por mês. A bolsa de doutorado, R$ 3.100. E um pós-doutorado, depois de 6 anos de estudo e publicado trabalho, R$ 5.200. E eles não têm direito a recolhimento no INSS.
Deputados de oposição, como Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticaram o projeto. Segundo eles, não há garantias de que o valor líquido das bolsas não sofrerá redução depois de paga a contribuição. O relator garantiu, no entanto, que reajustes futuros vão compensar a cobrança da contribuição. E deputados da base do governo foram na mesma linha, como a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Pós-graduação no Brasil é uma etapa fundamental da inovação científica, da produção científica, principalmente todos esses bolsistas vinculados ao CNPq e CAPES, que são em número de 120 mil no Brasil. Este projeto, respondendo inclusive ao questionamento da tribuna, a contribuição é sobre o salário mínimo. Não é sobre o valor total da bolsa, é 11% sobre o salário mínimo, o que obviamente será coberto pelo reajuste da bolsa. Portanto, não teremos redução do valor da Bolsa.
O projeto, que inclui bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Regime Geral de Previdência Social, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ciência e tecnologia.
Proposta de Luciano Dutti, do PSB do Paraná, estabelece regras para propaganda de apostas esportivas no Brasil. O deputado pretende incluir limites na Constituição para esse tipo de publicidade diante do crescimento das chamadas bets no país.
Hoje não existe nenhuma regulamentação sobre essa propaganda, que vem causando graves problemas de saúde, principalmente para várias pessoas, ludopatia e outras doenças que aumentaram muito neste período, que as bets estão regularizadas no Brasil.
Segundo Luciano Dutti, a ideia é aplicar às bets restrições semelhantes às existentes para a propaganda de cigarros, bebidas alcoólicas e medicamentos. A proposta será analisada por uma comissão especial e depois segue para a votação em plenário.
Direitos Humanos.
Padre João, do PT de Minas Gerais, celebra a sanção do ECA Digital, nova legislação que reforça a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Segundo o deputado, a medida reforça o compromisso do governo em tornar a internet um ambiente mais seguro.
Padre João explica que a lei exige prova de maioridade e a remoção de conteúdos impróprios em até 24 horas. Ele alerta que empresas que descumprirem as regras estarão sujeitas a multa de até 10% do faturamento ou suspensão de serviços.
Trabalho.
A proposta de emenda à Constituição, que trata da aposentadoria de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, chegou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Antônio Brito, do PSD da Bahia, comemora o avanço da matéria e pede urgência aos senadores na votação.
Antônio Brito salienta que a medida, fruto de uma demanda histórica e resultado de articulação ampla do Congresso com entidades representativas, garante justiça à categoria, que atua na atenção básica e é fundamental para o funcionamento do SUS.
Tadeu Venere, do PT, critica lideranças políticas do Paraná por se manifestarem contra a redução da jornada de trabalho para 5x2. O deputado classifica a postura como retrógrada e compara o discurso à resistência histórica contra a abolição da escravidão e o direito a férias.
Segundo Tadeu Venere, a gestão estadual promoveu privatizações e negligenciou o reajuste de servidores públicos nos últimos 7 anos. Para ele, ao rejeitar a jornada de 40 horas semanais, autoridades locais demonstram falta de empatia com a classe trabalhadora.
Comissões.
A Comissão de Finanças e Tributação definiu seu novo presidente. A repórter Maria Neves acompanhou a eleição.
A Comissão de Finanças e Tributação elegeu o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, para presidir os trabalhos ao longo deste ano. O novo presidente se comprometeu a conduzir a comissão com transparência e respeito ao regimento e aos acordos, de modo a evitar tensões desnecessárias que empobreçam o debate. Merlong Solano adiantou que pretende colocar 2 temas em discussão nos próximos dias. Primeiramente, devido ao escândalo do Banco Master, disse ser necessário tratar das regras do Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo é formado por depósitos dos bancos e serve para prevenir prejuízos de pequenos investidores no mercado financeiro.
No único caso, consumiu quase metade do Fundo Garantidor do nosso sistema financeiro. É que já fala em 50 bilhões de reais do Fundo Garantidor consumido em função desse escândalo grandioso do Banco Master. Imagine o que teria acontecido se tivesse passado uma emenda que foi apresentada no Senado para aumentar a garantia de 250 mil para 1 milhão de reais. Teria estourado o sistema financeiro, porque o Fundo Garantidor tinha 120 bilhões e se tivesse sido 4 vezes mais, teríamos chegado a uma conta de 200 bilhões. A questão que nós temos que debater é o sistema de composição do Fundo Garantidor e de fiscalização do sistema financeiro. Precisa de ajustes?
O outro tema que Merlong Solano pretende debater é a crise dos combustíveis. Segundo afirmou, é preciso saber como estão se comportando os órgãos de proteção dos consumidores e o que pode ser feito para o Brasil não ficar à mercê de problemas internacionais, como a guerra no Oriente Médio. O deputado lembrou que o país não consome petróleo da região. Ainda assim, há aumento de preços preços dos combustíveis em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, anuncia a realização do seminário Emendas Participativas e Desenvolvimento Regional em Vitória da Conquista. Ele afirma que o evento, marcado para o final de semana, busca definir as prioridades para a aplicação de recursos com a participação direta da população.
De acordo com Valdenor Pereira, o seminário reunirá lideranças de 60 municípios para debater investimentos em áreas como agricultura familiar, saúde e educação. Ele acrescenta que a reunião contará com a presença de secretários estaduais e ministros de Estado.
Justiça.
Luiz Helena, da Rede do Rio de Janeiro, pede apoio para o seu requerimento, criado em conjunto com a deputada Fernanda Melchiona, de criação de uma CPMI do Banco Master. Segundo ela, a instauração do colegiado é necessária para fiscalizar e proteger o interesse público.
Luiz Helena conclama a pressão popular para romper o que ela chama de muralha de proteção a parlamentares. A deputada defende investigação ampla e punição de envolvidos, sem distinção política, para evitar que prejuízos financeiros recaiam sobre a população mais pobre.
Érica Cocai, do PT, acusa o governo do Distrito Federal de manter relação irregular com o Banco Master. A deputada afirma que a instituição interferiu diretamente na gestão do BRB, com indicações para o Conselho Fiscal e decisões que levaram a prejuízos bilionários.
Érica Cocai também questiona a aplicação de recursos públicos pelo governo do Distrito Federal para cobrir rombos do BRB. Ela afirma que os desvios prejudicaram investimentos em serviços essenciais e em infraestrutura, como obras de manutenção de rodovias.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.